Renascença, a par com o mundo.
Já estamos aqui com António Vitorino e Pedro Santana Lopes para mais uma edição do Fora da Caixa, analisando a atualidade europeia e internacional. Bem-vindos, António Vitorino e Pedro Santana Lopes.
Boa tarde.
Vamos falar de vários temas, um pouco uns do lado de lá do Atlântico e um pouco mais próximo. Vamos começar pelo Brasil, onde Lula da Silva foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito do caso Lava Jato. É uma condenação de primeira instância, mas que pode ter algumas implicações. Para já, em liberdade, Lula da Silva deve recorrer para uma segunda instância, o Tribunal Regional Federal, mas se a condenação for confirmada, as aspirações de Lula a ser candidato às presidenciais do próximo ano podem cair por terra. Pedro Santana Lopes, é a primeira vez que um ex-presidente brasileiro é condenado por um crime comum, pelo menos no Brasil. Para si, 2018 pode estar fora do horizonte para Lula da Silva, independentemente dos méritos e do que aqui se vá ocorrer?
Sim, ninguém sabe, julgo eu. É de facto, quer dizer, não é só no Brasil. Há o caso de um ex-presidente peruano, recente, Fujimori. E agora, assim, de memória lembrar-me de outro, não tenho
presente. Não há muitos.
Não. Agora, o Alberto Fujimori. No caso do Brasil, não se sabe. O tumulto social que causa é grande. Lula estava à frente da sondagem com 30%, mas destacado os outros. Há casos aqui complicados, quer dizer, o funcionamento da justiça brasileira é diferente da justiça portuguesa. Não sei, de facto, a separação real que há entre o juiz de instrução e aqui...
Já lá vou.
Pronto. Portanto, o que quero neste momento é saber se achamos que ele pode estar afastado. Acho que vão fazer tudo por isso, como é evidente. Não sei se há fundamento ou não, com franqueza, não podemos substituir-nos ao tribunal. Se o apartamento era do senhor ou não, não sabemos. Agora, de facto, que tudo é estranho no Brasil, em termos democráticos, hoje em dia é... Caiu uma presidente que foi das poucas pessoas não suspeita ou acusada de corrupção, não acusada, pelo menos.
E... Eu diria que a presunção de inocência no Brasil vale muito poucos cêntimos. Toda a gente presumível culpado
muito
hoje em
pouco.
Dia.
Pronto, depois há estas histórias, com o devido respeito aos processos, se há ligação ou não de Lula com outros casos que também mexem com Portugal. Eu, sinceramente, não gosto nada de entrar por aí. O que sei, leio, os factos são invocados, é a história do apartamento, principalmente, se era dele ou não era dele.
O apartamento é a moeda de troca para um eventual negócio que também envolvia a Petrobras.
Petrobras, ele jura que não. Agora, que vão fazer tudo para ele não ir, é evidente. Mas também não quer dizer que se ele for ganho, ele está com 30%, 30% não são 50%, como diria o Marcelo Lapalice.
Sim.
Vamos ver. Não sei quem é que se atreve a aparecer no meio daquela confusão, daquele planalto, para retomar o nome de uma novela de há uns anos brasileira, da Floresta Densa, não sei quem é que aparece.
É um planalto com muitos pontos baixos, diria
Santa Maria, deve ter lá cada animal réptil ali por aquelas águas profundas.
António Vitorino, bom, os méritos da acusação e da condenação terão que ser avaliados pela justiça brasileira, naturalmente. Do ponto de vista político... Lula é, digamos, a grande figura política que poderia emergir nesse novo ciclo político em 2018. E não será fácil se não concorrer, ou, por outro lado, poderá ganhar aqui alguma força, se, por exemplo, ganhar em segunda instância. Lula é decisivamente uma figura na qual todo o debate político volta a centrar-se no Brasil.
Bom, que eu saiba, há 4 processos em curso contra ele. Esta é a condenação num primeiro que foi julgado pelo juiz Sérgio Moro, não é? Não será talvez uma surpresa a decisão do juiz, em função daquilo que tudo, o muito que ele disse fora do tribunal e antes do julgamento. Mas, obviamente, que a confirmar-se esta decisão é um rompo profundo no Partido dos Trabalhadores brasileiro. E colocará uma questão interessante do ponto de vista político, que é de saber se o PT, considerando-se injustiçado pelo afastamento de Dilma Rousseff, se a melhor estratégia que tem para se reconstruir é apostar em Lula isto é, um regresso ao passado, ou se a única solução que lhe restará será partir para um novo ciclo político com novos personagens à frente. Porque o que nós não sabemos, nem o Pedro nem eu, é que a possibilidade de Lula ser candidato depende de esta decisão ser ou não confirmada pelo Tribunal da Relação, até à data da apresentação das candidaturas, que será cerca do outono do ano que vem, se não me engano. Portanto, digamos que há aqui um ano onde, sobre a cabeça de Lula da Silva, existe uma espada de Damocles, digamos assim. Ele pode vir a não ter condições sequer para ser candidato.
E, portanto, o PT pode não ter condições para encontrar um nome alternativo.
Ora bem, se eu fosse do PT, que não sou, como a gente sabe, mas se eu fosse do PT, começava, se calhar, a pensar no plano B.
Não do PT. Não. A PT também já desapareceu. No radar brasileiro.
Não misturemos nós as coisas.
Não. Ainda retomando esta meada brasileira, Pedro Santana Lopes, apesar de tudo, Lula da Silva, nesta posição difícil, acaba por trazer mais, enfim, um lado mais negro àquilo que pode ser a avaliação do legado que Lula, como foi presidente. Quando Dilma surgiu, era uma espécie de, enfim, uma fotocópia muito mais baixa. Lula tinha um registro quando surgiu como presidente do Brasil, teve mandatos que foram muito elogiados, e agora está no mesmo pacote de suspeições de um caso que mina toda a classe política brasileira. O legado de Lula terá que ser avaliado muito daqui a alguns anos, ou podemos dizer que só estas notícias, só estas suspeitas acabam por estragar um pouco o legado que Lula possa deixar?
Estragar um pouco, sim, mas acho, vou mais para a primeira parte da sua questão, avaliar daqui a alguns anos. Com toda esta confusão, acho que é injusto, é indevido, é incorreto avaliar o percurso de um homem, de facto, fora do comum, um percurso extraordinário, metalúrgico, líder sindical, alguém que viveu em condições tão difíceis e que fez uma presidência com feitos reconhecidos, nomeadamente a elevação de nível de vida de vários estratos, várias camadas sociais do seu povo, e para além de alguns resultados económicos em geral, mas tornou-se um personagem mundial. E acho que é injusto dizer já que está estragado o seu legado sem saber a decisão final da justiça. Acho que um dia se tem que fazer a avaliação serena. Agora é possível tudo menos serenidade em relação ao que se passa no Brasil.
Muitas vezes aqui já comentaram a situação brasileira, António Vitorino, na sua tese, no fundo, de disfunção do sistema político brasileiro. Na sua argumento da primeira parte, eu tinha uma questão que é: não coloca a hipótese de uma desconstrução que, no fundo, acabe com o PT como nós conhecemos e acaba por haver a emergência de outras formações políticas, porque a verdade é que com alianças e contra-alianças no poder no Brasil, também tem-se diluído, no fundo, um predomínio pós-PT.
O sistema político brasileiro é, de alguma maneira, uma cópia do sistema americano, com um pequeno detalhe: esqueceram-se de copiar o sistema partidário americano que permitiu que a democracia americana funcionasse. Um regime presidencialista com separação absoluta de poderes pressupõe uma capacidade de entendimento no Congresso que não existe no Brasil. E, portanto, muitos dos acidentes de percurso da democracia brasileira resultam do facto de os partidos, não só o PT, mas todos os partidos, porque mesmo quando o PT era poder, com Dilma Rousseff, era um poder minoritário, o partido não tinha maioria na Câmara. E toda a história do Mensalão é a história de um esquema montado.
Exato.
Para comprar votos para garantir uma maioria.
Exato.
É uma coisa que, apesar de tudo, por enquanto, acho que ainda não se passa nos Estados Unidos da América.
O Mensalão já vem de Lula. Não é?
Já, é com Lula.
Exatamente.
E é o princípio deste...
É um escândalo que surge no momento em que Lula está ainda como presidente.
E que envolve o ministro da Casa
José
Civil,
Disseu,
que foi o negociador da maioria parlamentar em troca da compra de votos. Isso hoje pode-se dizer já com segurança, porque está confirmado e está comprovado, e até o próprio principal responsável, que está a cumprir, ou já cumpriu, não sei, uma pena de, uma pena
agora,
de prisão. Portanto, a moral da história é um pouco esta. A questão não é saber se o PT se divide ou se há um novo PT, isso é apenas uma parte da resposta. Porque o problema é mais fundo. Tem a ver com todo o funcionamento do sistema partidário brasileiro e da necessidade que eles têm de encontrar algumas regras de capacidade de convergirem para haver estabilidade política.
É a questão que resta neste debate sobre o Brasil é que simpatia tem sobre esta figura dos superjuízes? Porque não é só o caso do Brasil, o Sérgio Moro, também o Sr. Di Pietro em Itália também, o Sr. Garzon, estas figuras superjuízes com impacto político.
Acho que há aí casos distintos, apesar de tudo, nas várias personalidades. A Di Pietro correu mal, não é? Porque acabou por ir parar ao poder e viu-se ele próprio confrontado com acusações complicadas. Baltazar Garzón é um caso, eu diria, mais, parece mais puro. É um caso, de facto, de alguém que nitidamente aparece contestado por um sistema que ele enfrentou e posto em causa por um sistema que ele enfrentou com coragem. Depois falou de qual
do
mais...
Sérgio Moro,
fora.
Do próprio
Sérgio
Brasil.
Moro, sobre esse eu tenho muitas dúvidas, devo dizer. Acho que há, olha, por contraste, sem querer falar do nosso caso interno, do superjuiz...
Senhor juiz Carlos
sim,
Alexandre.
Mas acho que objetivamente, apesar de uma entrevista, acho que há um contraste nítido entre a procura de mediatismo do juiz brasileiro e o que se passa cá, por exemplo, em Portugal. Aliás, curiosamente, com qualquer dos outros, nomeadamente Baltazar Garzón, também mais dada a exposição mediática, no caso italiano, ao princípio menos, depois muito também, acho que dos quatro, o que tem fugido mais a isso, que eu acho de salutar, é o juiz Carlos Alexandre. Isso acho que é um dado objetivo, não estou a fazer elogio. Nem crítica.
Mediatismo então, e opinião política, porque Sérgio sim. Moro talvez seja de todos ainda
não,
mais...
É o que aparece a misturar mais os dois planos, na minha opinião. E isso retira um pouco de força. Bem, é extremamente popular, tem um apoio popular fortíssimo, mas vê-se até nas publicações e julgo que na página,
sobretudo
nas redes sociais,
sim.
Da mulher, e que põe, quer dizer, tudo aquilo tem um sabor... aquilo que não deve ter, que é a mistura entre a justiça e, de facto, a política.
António Vitorino, qual é a sua percepção sobre esta análise?
Bem, para dizer a verdade, acho que enfim, cada caso é um caso e há um traço comum, uma certa onda justicialista que existe, mas que só existe porque os sistemas estão degradados. E, portanto, não é possível compreender as condutas desgarradas dos sistemas. E, de alguma maneira, o caso italiano foi o primeiro, foi o que desencadeou isto e que constitui ainda hoje um paradigma que levou ao afundamento de todo o sistema partidário pré-existente à Operação Manipulita no princípio dos anos 90. Curioso que tanto Di Pietro como Garzón fizeram uma passagem pela política. O Di Pietro mudou-se definitivamente
mesmo
para a política. O Garzón foi secretário de Estado de um governo Gonzalez. As coisas não lhe correram bem no interior, secretário de Estado do interior... E depois acabou por ter um confronto com a própria judicatura, com o próprio órgão de controlo e disciplina dos magistrados. E sobre o senhor Sérgio Moro, estamos à espera. Olha, esperemos pelas candidaturas do ano que vem.
Sim, mas apesar da diferença de sistemas, a verdade é que diferentes sistemas favorecem ainda assim o aparecimento destes superjuízes, independentemente dos ordenamentos jurídicos destes países.
Mas em todos os casos assiste-se a uma degradação do sistema político, desses mesmos países. Não, eu não conheço nenhum superjuiz na Alemanha.
Eu acho que voltaremos a este tema quando falarmos daqui a pouco da Turquia. Ou da Venezuela, que se quiserem.
Apesar de tudo, em França também...
Houve dois ou três que se distinguiram.
Sim,
mas
não
que...
há nenhum deles.
Dois deles, aliás, fizeram opções pela vida política a seguir. A Eva Jolie...
É verdade.
Foi candidata.
Mas o Garcia nem me recordava que ele tinha sido secretário de Estado. E também aí é que lhe correu mal, de facto.
Venezuela, Pedro Santana Lopes, desgaste, estratégia de desgaste de Maduro. Começa agora com esta greve geral esta quinta-feira.
Sim,
a oposição...
Mas...
Estratégia de desgaste do povo venezuelano.
Também.
Não sei como é que aquele povo
aguenta.
É extraordinário aquela participação na votação, aquelas fila.
7 milhões de votantes.
Impressionante, extraordinário, merece ser louvado.
Numa organização informal,
sem
uma estrutura estadual de apoio, é inédito também.
Nunca vi, acho que devia ser mais cumprimentado, mais apoiado. Porque é uma força de resistência daquele povo. Pois é curioso, com a devida vénia, mas nenhum dos líderes da oposição também parece especialmente empolgante Aquilo é uma força de várias forças que se juntam, mas eles têm uma alma, até Almeida, como se diz em Portugal.
É verdade,
em Portugal. E pronto, e Maduro tem as Forças Armadas e o órgão judicial supremo e a Comissão de Eleições, pronto, a decidirem no sentido que lhe interessa, e vai ser uma luta longa e dura, não sei se longa ainda, do povo venezuelano.
É que morreram 100 pessoas até agora nos protestos desde os últimos 3 meses.
Sim, e hoje em dia a comunidade internacional tem muito que fazer, apesar de ter havido, da parte do Vaticano e não só, da União Europeia, de outros, aliás, Maduro insurgiu-se contra a União Europeia, dizendo que a Venezuela não é colónia. Posições políticas têm havido algumas, mas acho que o povo venezuelano precisa de mais solidariedade.
Ali aplica-se aquela, do ponto de vista jurídico ou constitucional, aplica-se a ideia da suspensão da democracia, não é, António Vitorino?
O estertor de um regime com estas características, quando é lento, é sempre ainda mais doloroso. Porque, de facto, isto, o que nós vemos é que o Presidente Maduro faz fugas para a frente. Sucessivas fugas, sim, para a frente. E as sucessivas fugas para a frente só agravam, digamos assim, a situação. E não se vê bem uma solução, porque as Forças Armadas venezuelanas não são exatamente iguais às Forças Armadas de outros países da América Latina, que tiveram no passado um histórico de intervenção militar. Na Venezuela isso não se passou. A Venezuela sempre foi considerada uma democracia, entre aspas, exemplar do ponto de vista da América Latina. E, de facto, a divisão da Venezuela hoje é tão profunda, porque também há pouco você falava do legado do Lula. Há um legado de Chávez. Há um legado de Chávez, só que Chávez já cá não está. E, portanto, todos os sucessores...
E esse legado é bom?
Ouça, se nós quisermos ver as coisas do ponto de vista económico, há que dizer que ele tirou muitos milhões de pessoas da pobreza mais profunda. E são esses pobres que hoje mais sofrem, mas que ainda estão a sustentar um regime que manifestamente já tem hoje a rejeição da maioria da população. Mas ainda há um núcleo da população venezuelana que apoia Maduro. Não tenhamos sobre isso a menor dúvida.
Mas isso pode levar a uma radicalização ainda mais... Não quero desejá-la de todo, mas um pouco mais sangrenta.
Sim,
até.
Sim, há quem fale que é quase incontornável haver um conflito civil.
Uma guerra civil, basicamente é isso que estamos a falar.
É.
E agora querem fazer eleições para a Assembleia Constituinte, a tal fuga para a frente do António Fábio, para fazer uma nova Constituição, reforçar poderes.
E é desaconselhável a pressão internacional até certo ponto. A questão da intervenção internacional, falou-se até de alguma mediação que poderia existir, mas...
Não acho que seja desaconselhável, olha, para pegar no que disse, nomeadamente para evitar mais derramamento de sangue, não é? É a grande utilidade que vejo. Agora têm que ser eles a resolver isso internamente, com a solidariedade forte prestada por quem está de fora. De resto, não vejo hipótese. Outra fase será se virá mesmo para uma guerra civil. Aí as posições sobre o que deve haver de intervenção ou não podem mudar, não é?
Vamos ver. Aí a região também vai tomar partidos.
É muito difícil falar de mediação na região, porque Maduro está bastante isolado. Houve Cuba, e se Cuba ainda tivesse na Casa Branca o Presidente Obama, talvez se pudessem estabelecer canais de mediação. Agora, com o Presidente Trump, Cuba está completamente fora do circuito.
A situação na Venezuela está extremada, percebe-se isso? Não há canais que não possam mobilizar algum...
E nenhum país da América Latina tem uma relação, nem a Colômbia, nem o Brasil, nem a Argentina, nem o Uruguai tem uma relação facilitada com Maduro.
Portanto, Maduro é um homem isolado na região.
Sim, talvez tenha o apoio da Bolívia, mas a Bolívia como mediador não é verdadeiramente um caso de credibilidade.
Fechamos a nossa reflexão da semana com a Turquia, um ano depois daquela tentativa de golpe de Estado que tanto comentámos aqui, sobretudo também pela estranheza de algumas circunstâncias. 250 pessoas morreram e desde então um conjunto de medidas que reforçaram o poder de Erdogan.
Sim, eu achei curioso, foi algumas expressões de esperança de que aquilo pudesse ser levantado. O estado de emergência. Que aconteceram aqui há semanas. É muito difícil, Erdogan tem ainda muitos problemas internos e nas suas fronteiras e no relacionamento com a União Europeia e com os curdos e com as alianças e contra-alianças na região. E, portanto, para ele a opção mais, eu não quero dizer mais lógica, mais expectável, era da prorrogação deste estado de emergência. E não vejo que tão cedo o panorama possa mudar, até porque há sinais...
Estavam dezenas de milhares de pessoas no discurso de Erdogan esta semana, a marcar exatamente o momento um ano depois da tentativa de golpe de Estado.
Sim, mas há sinais de continuação da agitação interna, da oposição, apesar de que tem havido mão dura por parte das forças chamadas da ordem, e por isso o poder dele neste momento não corre riscos tanto quanto se pode prever.
É aqui, António Vitorino, que se cruza, aqui bem a política, a justiça, as forças armadas, ali está tudo metido no mesmo saco.
E quem não está?
Bom, é porque verdadeiramente o regime de Erdogan hoje é um regime nacionalista, que utiliza a tónica nacionalista como fator de mobilização e de agregação numa zona do mundo completamente conturbada. Eu arrisco um prognóstico. Enquanto não houver uma estabilização da situação da Síria, não haverá nenhuma abertura do regime turco.
E quer desenvolver um pouco a sua tese?
Apesar agora do acordo de Trump.
Porque acho que, sinceramente, essa tónica nacionalista tem um objetivo fundamental, que é impedir qualquer atitude unilateral do Kurdistão turco, que é também o Kurdistão sírio e que é também o Kurdistão iraquiano, e que isso é um fator de unidade que legitima, entre aspas, esta deriva autoritária de Erdogan, que o faz em nome da garantia da integridade da pátria. Ora, enquanto não houver paz na Síria, essa situação estará sempre debaixo de tensão, será um foco de...
Mas esta purga interna, com 50 mil pessoas detidas, 140 mil pessoas despedidas ou suspensas das suas funções, reforça o poder de Erdogan no próprio aparelho de poder, seja poder judicial, de função pública, justiça, do que for, não é? Quer dizer, acaba por reforçar o Erdogan para lá da circunstância externa da Síria, ou não?
Mas é que sem um apoio popular, isso não se pode manter. E ele ganha um referendo, apesar de tudo, convém, isto é, se o Brexit com 52% vale porque diz-se que os britânicos decidiram sair da União Europeia, também temos que aceitar que 52% dos turcos que votaram a favor do reforço dos poderes de Erdogan deram-lhe uma legitimidade democrática. O problema não está na legitimidade, o problema está no atropelo constante às regras da democracia e na deriva autoritária. E é essa deriva autoritária que ele justifica em nome do nacionalismo, que, a meu entender, não será suscetível de abrandar enquanto persistir a situação na Síria.
Erdogan dá-se ao luxo, neste momento, de dar uma entrevista à BBC, dirigida à Europa, dizendo, seus senhores, no sentido de se os senhores não nos querem, ou a Europa é que tem que trabalhar para nos querer, de certa maneira, no fundo, afastando ainda mais a Turquia dos padrões que a União Europeia sempre presidiu nas conversas com a Turquia.
Eu acho que isso é manifesto, e como ele fez esse desvio estratégico, o facto de estar mais sentado em cima do seu reduto nacionalista leva-o a falar com mais distância e até mais perspicácia em relação a objetivos que aqui há pouco tempo eram muito importantes para a Turquia. E, portanto, de facto, há um caminho no sentido de um isolamento maior.
Mas a Europa precisa da Turquia.
Ah, se precisa. E o Sr. Putin também sabe muito bem isso, e lá continua fazendo a corte sempre que pode, não é? Mas Erdogan, quer dizer, eu não estou a dizer que ele está porque não é o caso, numa corrida para um precipício, ou está sem controle, ou está desorientado, não parece ser o caso. Está mais isolado, apesar de tudo mais isolado, com perigos a espreitarem-no e, portanto, a jogar mais forte. E quando joga mais forte, a ganhar... Mais, talvez, mas há grande risco de perder mais.
António Vitorino, a Europa precisa da Turquia, debatemos muito isto aqui quando mais sobre a emergência da crise das migrações. É. Qual é neste momento a dose de necessidade que a Europa tem em relação à Turquia e em que ponto em especial? É a Síria? É a questão das migrações que baixou um pouco na atenção mediática?
Bom, do ponto de vista geopolítico, eu acho que é igual. Do ponto de vista geoeconómico, é igual. A Turquia é um país fulcral numa região muito importante, às portas da Europa, e que interessa à Europa ter uma boa relação com a Turquia. Agora, nós não podemos ignorar o que é que se está a passar neste momento na Turquia. Eu acho que se está aí num jogo de empurra. que é quem é que atira primeiro? O Erdogan diz, vá lá, empurrem para fora do projeto de entrada da União Europeia. E os europeus dizem, bom, vamos lá ver se os turcos não fazem nada que nos obriguem a afastar
mas a perspectiva. Mas vai fazendo, a questão da pena de morte e outras são
neste
grandes
obstáculos. Neste momento ainda não aprovou, mas neste momento é óbvio que a expectativa que existe é que se o movimento de Erdogan for reinstaurar a pena de morte, a União Europeia suspenda ou mesmo dá por fim o processo de adesão e isso dá a Erdogan o argumento de dizer não nos querem.
E ainda precisamos, ainda assim, nós europeus, Europa, União Europeia, em relação à cooperação, em relação aos fluxos de refugiados.
E subsiste o vínculo à NATO, embora em condições muito especiais, mas esse vai subsistir.
Encontramos-nos na próxima semana para o último Fora da Caixa antes das férias. Até lá.
Renascença, a par com o mundo.